Pablo Barbearia, Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 4710. Telefone 2233-9334.
Pizzeria Cezani, pioneira no mercado de pizza premium, coloca à disposição em seu cardápio a nova linha Cezani Gourmet Napolitana. Desenvolvida com a original farinha Caputo 00, La Farina de Napoli, além de todos os ingredientes originali de Itália. Com fermentação 100% natural, é leve, crocante e com sabor único, deliciosa. A Cezani oferece ainda pizzas clássicas em grande variedade. Saboreie nosso site pizzeriacezani.com.br e aprecie o verdadeiro sabor da pizza napolitana. Cezani, a arte do sabor.
Orcolândia 1914, produtos oficiais e licenciados do Palmeiras é aqui. Venha conhecer a nossa nova loja, na Rua Caraibas 32, a 50 metros do Allianz Parque. Agora você conhece a loja e o novo estúdio da Web Rádio Verdão. Orcolândia 1914 e Web Rádio Verdão. Um golaço do Palmeiras.
Boa noite! Quando surge quinta-feira, 20 horas e 5 minutos, dia 20 de agosto de 2020. É que eu estou assim meio perturbado por causa do futebol vistoso que a gente viu ontem. Uma vitória maiúscula, um futebol que convenceu o torcedor palmeirense. Todo mundo ficou alegre, aquele tic-toca, tac-tec, naquele futebol vistoso, Lucas Lima fazendo passes em profundidades, a la mágoa, lá... Nossa, não é? Não é? Foi? Foi não? Foi não? Eu tava loucão ontem? Boa noite, Bruno Magalhães, Amit 1914. Brincadeira, não aconteceu nada disso que eu falei, viu?
Boa noite, Nery. Boa noite, pessoal aí da Web Rádio Verdão, galera do chat. Vamos falar ontem daquele show de horrores na Arena da Baixada, mas com vitória, né? Apesar da vitória, muitos protestos, tanto nas redes sociais quanto, né, no aeroporto lá. Vamos falar bastante aí de Palmeiras.
Vamos lá. Eu coloquei aqui sobre a vitória, já vou começar a dar uma moralzinha aqui pro chat. Espera aí, cara, deixa eu ver aqui. Espera aí, só um minuto. Deixa eu abrir um chat maior aqui, porque eu tô meio cegueta. Abriu, beleza. Eu tenho que dar zoom aqui para enxergar a galera. Mas já vou pedindo logo de prima, assim, pra galera, né? Aquela tradicional, dá o seu like. Se você não é inscrito, cara, a gente tá quase chegando nos... 100 mil seguidores, a gente tá com 97 mil e pouco, e o YouTube continua roubando a gente. Eu não sei, eu desconfio, tava falando com o Bruno agora há pouco, que o cara que comanda o YouTube aí é Curica, porque ele rouba na audiência, ele rouba nos seguidores, tá fogo. Então você tem que deixar o seu like aí, não custa nada, é muito importante isso para fortalecer o canal, você seguir... as mídias aí, a Amit, aqui é Parmeira, Web Rádio, todo mundo aí, dá mais atenção pra gente. E, meu, um simples gesto de você dar uma curtida aí já faz uma baita diferença. Então vamos dar uma passada aqui. Vitor Lúcio, tá igual o Lux, vê o jogo do Bayern e acha que é Palmeiras. Como é a introdução do programa, eu falei aqui que então, mas foi zoeira, viu? Foi zoeira. Hiro 96, Luiz Machado, Eliardo Silva Araújo, hoje terá críticas ao Luxemburgo, mas nunca deixou de existir críticas para nenhum. Eu sempre falo aqui na Web Rádio Verdão que ninguém tem salvo conduto para crítica, para cornetagem. Inclusive ontem na transmissão, depois que ele tirou o Gabriel Menino, que na minha opinião era o melhor jogador do Palmeiras, eu falei, agora chega. Falei, não tem mais como, porque assim... Vamos abordar bastante esse assunto, e você vai ver que, eu não sei, porque tem muita gente que fala, vocês estão passando pano pro Luxemburgo, porque é o seguinte, eu falei até na live dos Boca, falei em transmissões anteriores aí, que o problema não era só o técnico, e não é, o técnico é parte de um problema. Eu via muito mais problema no elenco do que no técnico. Mas Ó, ontem, depois do jogo que teve, a gente achou um gol, o resultado super injusto. Eu acho que o resultado mais justo era para ser menos 5 a menos 5. Porque, pelo amor de Deus, o Atlético Paranaense também é horrível. Nossa, horrível, um futebol bizonho. A gente pegou os números de estatística e no mapa de calor do... no campinho lá, naquela marca de calor, o futebol tudo sem, ali na faixa do meio campo. Então, ou seja, não teve chance nem para um nem para o outro lado. Horrível, horrível. Uma chance perigosa que o Atlético Paranaense teve numa saída de bola errada do Everton. O cara conseguiu perder o gol e meter na trave. Fez o mais difícil que é meter na trave. E ontem eu falei que o Luxemburgo, depois das substituições que ele fez... Eu falei, agora chega, agora a sua culpa é igual ao do elenco. E aí, eu falei isso ontem também na transmissão, no pós-jogo, eu acho que a maior culpa é aquela coisa, se você tem, vou voltar naquela analogia que eu gosto de fazer. Se você tem uma empresa e contrata um funcionário, vai, um caixa, que dorme no caixa, deixa os caras saírem sem pagar, perde dinheiro, na hora de fechar o caixa lá, perde dinheiro, enfim. A culpa é de quem contratou. A culpa é do comando, do cara que não chega lá no caixa e fala assim, ó, escuta, velho, você tá me dando preju, eu quero que você me apresente esse resultado, você tá fazendo isso errado, não tá legal. Então, se não tem essa pessoa... que desce lá no vestiário, que chuta a porta, que cobre essa comissão, que cobre o assistente do Luxemburgo, os jogadores, que se reúnam como já aconteceu, que eu já vi acontecendo na academia, depois de um resultado ruim, mesmo jogando outras partidas bem, presidente, juntar todo mundo, gerente de futebol no campo lá e dar uma carcada e isso surtir efeito. Se não tem isso, cara, os caras vão jogando, o salário é grande. O centro de excelência é uma beleza, aquela coisa toda, a estrutura toda que o Palmeiras oferece para sua comissão, jogadores, enfim. Então, para mim, o erro é coletivo, não é só do... Continuo com a opinião que o erro não é só do técnico, só que ontem o Luxemburgo conseguiu se superar. O que você acha disso, Bruno?
Ah, eu concordo com o que você falou, que a gente não tem um problema só de jogadores, também tem um problema técnico, né? Parte tática com o Luxemburgo. Eu até postei ontem no meu Twitter, que a gente estava até conversando antes de começar a live, que eu falei assim, meu, eu me sinto muito burro, porque eu não consigo entender nada do que o Luxemburgo faz, né? Tanto a escalação inicial, quanto as substituições, né? Ontem, por exemplo, ele colocou o Gabriel Menino ali na ponta direita, não sei...
Como um Dudu, questão. Né?
Então. Então você vê que ele coloca uma joia da nossa base, que é um segundo volante, né, um meio campista. E mesmo assim ele jogou bem, tá? O Gabriel Menino ele jogou bem, mas por mérito dele, não por mérito do técnico.
Melhor jogador em campo.
Melhor jogador em campo, que ainda foi sacado, né, depois, eu também não entendi. Então é difícil entender o que o Luxemburgo pensa pro time do Palmeiras. Não sei se alguém já fez essa pergunta para ele, mas o que ele entende de que qual é o Palmeiras que ele quer? É um Palmeiras que é do contra-ataque, é um Palmeiras que trabalha com a posse de bola, é um Palmeiras que vai marcar em cima, é um Palmeiras defensivo. Qual é a ideia do Luxemburgo? Até para a gente poder ter um debate em cima disso, se o elenco que a gente tem atende o time que ele quer. Hoje eu não sei qual é o Palmeiras que o Luxemburgo quer, porque toda hora são mudanças que a gente não consegue entender. Ele joga de um jeito, aí no final do jogo começa a colocar aqueles caras que a gente já está cansado. Então a gente não e opta, né, por deixar alguns garotos que a gente pede oportunidade. O Angulo voltou do Cruzeiro, jogou a final contra o Corinthians no primeiro jogo, depois não entra mais. Então são decisões que a gente tem, eu pelo menos da minha parte, tenho muita dificuldade de entender o que o Luxemburgo pensa pro Palmeiras, né? E ele já está tempo bastante para tentar pelo menos mostrar o início de uma ideia de jogo. Né, a gente já está em agosto, acabando agosto, ninguém sabe qual é o estilo de jogo do Palmeiras. Né, e isso é muito pobre, porque você fica sem saber, meu, quem é que entra, quem é que vai sair. A gente tem um sistema defensivo ali, uma linha de defesa que já eu considero sólida, né, o Felipe Melo, o Gomes, o Vinho. Né, os meninos tomaram conta do meio ali, o menino e o Patrick de Paula. Mas e o resto? A gente não sabe. Né? Sabe do Luiz Adriano, que é um bom atacante, é a única opção que a gente tem como centroavante, mas os pontas, o meia que vai... É muito difícil. Então, até de analisar o jogo do Palmeiras é difícil. O resultado foi isso que a gente viu em campo ontem.
Pois é, você falou aí do Luiz Adriano. O Luiz Adriano recebeu uma bola ontem, que ele conseguiu cabecear e não foi um cruzamento... Ah, porque, ó, venho reclamando aqui, já não é de hoje. Já faz um... deve fazer aqui... Desde que voltou o futebol aí, pós-pandemia aí, né? Que voltou os jogos, eu venho falando, o Palmeiras não consegue fazer um cruzamento decente, cara. É raro existir um cruzamento decente. A gente tem laterais que conseguem chegar na linha de fundo e, em vez de cruzar, retornam a bola para trás. É uma coisa de louco, de louco. É impossível que um... Oh, meu, eu lembro que assim, eu já assisti vários treinos na academia, vários técnicos. E tem um tipo de treinamento que eles fazem, que eles pegam a bola no meio campo assim, joga pro lateral, o lateral corre, cruza e vem os caras para tentar fazer o gol. É um treinamento fácil. Aí esse treinador, ora vem pela esquerda, ora solta a bola pela direita, e eles vão fazendo isso exaustivamente. O lateral vai até a linha de fundo correndo com a bola e pau, cruza, ou até, em vez de fazer o cruzamento alto e longo, às vezes para trás, mas fica alternando e ficam treinando isso. Eu acho que o Luxemburgo tirou essa parte do treinamento. Não sei. Ah, que beleza! Vai cair de novo, meu filho! Como gosta de mergulhar! Agora, é que vocês não viram, mas o João adora mergulhar. Ele disputa natação no cimento, salto ornamental no concreto. É uma beleza! Ele quase caiu aqui. Cuidado, filho! Então, esse tipo de treinamento, acho que o Luxemburgo falou, não, isso aí não precisa, porque... É impressionante, se você pegar estatísticas de cruzamento do Palmeiras nos últimos jogos, você vai ver assim, é risível. Você vê em 90 minutos, você vai ver assim, 4 cruzamentos, 3 errados. E esse que
saiu... acertou, Nery, na final, o Vinha acertou um cruzamento, foi caixa.
Então, mas é muito importante. Aí mais, ele tira o Luiz Adriano, que é esse atacante mais alto que pode usar esse expediente de subir e cabecear, ele tira isso e aí o lateral cruza. Ah, mas que beleza! Aí tem anão na área. Cara, é assim, tá difícil. Aí você vê o treinador pisando na bola com substituições, com parte tática, com a escalação do jogador. Aí você pega lá o elenco, gente andando, gente que vai entrar. Eu nunca vi isso, cara. No futebol, toda vez que você chama um reserva pra entrar, seja o horário que for, o cara tá lá na coisa, naquela puta pique pra entrar, aquecendo, agora vai, eu vou meter gol. Substituição, vem Scarpa.
Tá com a cara de cansado no banco.
Nossa, cara, o cara parece que tá indo pro velório, velho. Ah, mano, aí... ontem, a segunda substituição, ele tirou... A primeira substituição, ele tirou o Luiz Adriano e pôs o William. Era a nossa única referência ali pelo meio. Mas, enfim, William, vamos lá. Tá bom. Aí foi a gota d'água, foi a hora que eu comecei. Eu falei, agora não tem mais como você não cornetar, né? Sai Gabriel Menino. O moleque tava jogando numa posição errada. Com uma tentativa de ser um ponta ali, tipo Dudu, mas ao mesmo tempo marcar o acho que era Abner, acho que era Abner o jogador ali. Uhum. Meu, assim, é um desperdício, porque é um moleque, é um volante que tem um passe, ele tem o drible, é o único jogador que era mais incisivo e que arriscava uma jogada mais aguda. Você poderia usar ele mais centralizado, usa como meia, porra. A gente não tem meia. Os meia que tem é tartaruga. Usa o moleque de meia. Ele pelo menos tem um drible, não é lento. Não. Deixou o moleque na ponta. Não satisfeito, ele sacou o moleque. Aí, velho, aí é roça, né? Não tem como.
Pra colocar o Zé Rafael, né?
Então, cara, o Zé Rafael fez algumas... Jogou, teve algumas partidas boas do Zé Rafael, que ele fez ali de como um segundo volante ali, tudo. Foi bem. Ok. Tá bom. Mas... Pô, aí você não vai entender, cara, o jogo ruim. Qualquer time um pouquinho mais aplicado meteria uma goleada
no Goiás, meteria uma goleada, no Atlético Paranaense.
E não. E a gente fez um gol, e não é por causa do gol do Veiga também, porque é outro jogador que também não sei por que que entra. Eu não sei por que que... Luxemburgo, eu não sei por que que entra. Aí o cara não leva, nem relaciona... O Angulo não foi nem relacionado ontem, né? O Angulo e o Wesley. Não,
nenhum.
Então.
Bom, Wesley acho que estava no banco.
Wesley estava no banco? Então, há mais um ponto negativo pro professor. Porque por que que não põe o moleque? É um moleque rápido, a gente precisando de velocidade. Você vem do time do Atlético Paranaense ali também, parecendo espelhado com o Palmeiras, né?
Ah, sim. Eu falei até, se a gente estava puto com a atuação do Palmeiras, imagina a torcida do Atlético Paranaense, que perdeu...
aos 40 e pouco.
Né? Totalmente desorganizado, cara. Totalmente desorganizado. O Palmeiras não parece um time, né? Ele parece um amontoado de jogadores que você junta no final de semana e fala, vamos lá bater uma pelada. É basicamente isso o jogo do Palmeiras hoje, né? É. E ontem não foi. Tá seguindo a regra, né, na verdade.
Bom, aí eu vou dar mais uma lida aqui, mas porque hoje infelizmente não tem WhatsApp. Eu prometo que pro próximo jogo, a próxima transmissão aí, contra o Santos, o WhatsApp vai estar voando aqui. Luiz Machado, Luiz Adriano protege muito bem, mas não entendi o que você quis dizer aqui. Ninguém traz para ajudá-lo, não sei a palavra. Então, é um jogador bom, você vê que tem qualidade, mas como eu citei aqui, chegou uma bola nele, que foi uma bola de cabeça, que foi um cruzamento meio maroto ali, que não foi daquele jeito açucarado, e ele até reclama, assim, depois que ele cabeceia, ele, tipo, faz um gesto assim, tipo, não era assim pra cruzar e tal. Marcelo Rodrigues, ano passado com o Filipão foi a mesma coisa, sem padrão. Depois veio o Mano Menezes e não aguentou. Agora luxa. Não adianta só trocar o treinador, é igual trocar a cueca sem tomar banho. Tem que trocar o jogador. Marcelo Rodrigues falou mais ou menos o que eu penso. Eu também acho que com este elenco e com o respaldo que vem de cima, continuando da mesma forma, você pode chamar Jesus Cristo, Padre Quevedo, pode chamar o Guardiola, não vai rolar. Pode rolar até aquele ânimo que dá quando faz a troca do treinador, né? Que os jogadores dão aquela corridinha assim mais, só para mostrar pro técnico que tem condição. Mas depois volta tudo a mesma merda. E aí, o que acontece? Mais um técnico que vai ser queimado e sair pelas portas dos fundos. Né não?
Com certeza. Não dá pra colocar, eu acho que eu concordo quando não dá pra colocar só na conta do técnico, né? E 1-0 pro Bahia, fica a informação aí.
Opa, que beleza!
1-0 pra. Será que cai? Vai cair, hein? Podia ficar mais um pouco esse técnico aí, tá fazendo bem. Não dá pra colocar só na conta do técnico. Óbvio que a gente tem um problema de elenco, né? Um problema de elenco gravíssimo, porque a gente tem jogadores que recebem salários astronômicos, né? Que é uma herança que a gente tem, né? De outra gestão antes, né? Mesmo presidente, mas outro gestor. E a gente tem isso na mão sem como que se resolve, como é que você passa isso para frente, né? Ao mesmo tempo, esses caras, eles estão lá. Estão à disposição do Luxemburgo. E ele está optando por dar chance para esses caras, nem que seja no segundo tempo. Ontem mesmo, o Gabriel Menino foi deslocado para a ponta. Eu não sei se foi uma estratégia do Luxemburgo para travar aquela lateral dos caras ou se foi para colocar o Bruno Henrique em campo.
Eu acho que é a segunda opção.
Porque não faz sentido. Então você prejudica, né, um garoto promissor igual o Gabriel Menino jogando deslocado para colocar o Bruno Henrique, que eu não sei o que acontece com o Bruno Henrique, cara. Bruno Henrique, depois que jogou muito em 2018, Bruno Henrique jogou muita bola em 2018, mas depois que renovou o contrato, que não foi pra China, sentou no contrato, né? Perdemos a oportunidade de fazer dinheiro com ele, e tá aí agora a gente, o que faz com o Bruno Henrique? Então é uma questão difícil de resolver, mas eu acho que assim, o Luxemburgo é um cara que ele tem história no Palmeiras, ele tem nome, né? Ele poderia ter culhão suficiente para falar o seguinte, ó, esses caras aqui, cara, eu só vou colocar se realmente não tiver nenhum jeito. Mas eu não vou colocar o Scarpa, eu não vou colocar o Bruno Henrique, se eu tenho, antes de eu dar chance de verdade para o Wesley, para o Angulo, né? E para outros garotos da base, a gente sabe que tem outros moleques que aí, pessoal, muitas pessoas da torcida nem sabem o nome ainda, a gente nem sabe, mas que já está lá. O Palmeiras, ele está garimpando, até na América do Sul, garotos da base.
Pois
né?
É. É, tem o Quinhones, né?
Por que não dá
né?
oportunidade? Pô, dá dois, três jogos para esses moleques jogar, entendeu? E aí você vê, meu, o Bruno Henrique tá aqui, ó.
Tão pior que o Bruno Henrique não vai ser, né?
Oi?
Tão pior que o Bruno Henrique não seria.
Não, é isso. Quando a gente fala do Alanzinho, é justamente isso. Ah, mas o Alanzinho não tá treinando bem. Quem tá treinando bem nesse time, então? Ah. O Rafael Veiga?
É, eu falei isso. Ontem eu falei, no mínimo, porque ele falou isso na coletiva, não ontem, na anterior, que o menino tem que provar pra ele no treino que merece ter uma chance. Eu falei, bom, no mínimo, esses jogadores devem voar no treino.
Sim.
Porque não é possível.
Treino, só se for.
Ó, o Fulvio Romano chegou aqui, mandou aquele superchat maroto lá das terras do Tio Sam e falou assim... Lucha foi o único técnico que lançou jogadores da base. Patrick e Menino só estão aí pelo Lucha. Eu até concordo, o Fúvio. Um abraço pro Fúvio, que é da Rabbits e Romano, lá em Orlando. Eu até concordo com isso, mas eu acho que foi muito mais necessidade do clube do que assim, uma vontade de subir a base. Né?
Concordo.
Eu não sei se foi isso assim. Lógico que calhou de ser na gestão Lucha. Teve outros técnicos que poderiam ter subido, como passou na época do Gabriel Jesus. Seguraram o moleque e numa hora não teve jeito, né? Ele começou a voar e aí não teve jeito. Eu até concordo com isso, mas eu acho que foi mais por necessidade financeira e do elenco ali de ter que lançar esses moleques para não ter que ir às compras, né? Mesmo porque o dinheiro anda meio sumido. E você falou de salários aí, que caras que sentou no contrato. Parece que eu fiquei sabendo aí. Tem jogadores que cada jogo aí ganham uma merreca, mano. Quando entra para jogar. Uma merreca boa, assim. Que pagaria o meu, o seu, o do Aldo, o da Luara, o do João.
Do Aldo não paga. O do Aldo não paga.
Não paga? É que ele é construtor, né? Ele é dono de construtora, né? É, não. Mas o nosso pagaria todos os nossos salários aqui. E o cara entra pra jogar, ganha essa bufinha aí e não joga. Então, poxa, eu tava falando isso ontem. É a forma de, já que você precisa economizar, não põe esse cara pra jogar. Pelo menos você não paga essa balinha aí, né? Bom.
Então, e agora a gente fala, o Angulo entrou no primeiro jogo da final do Paulista, no estádio dos caras, ele entrou no final do jogo, teve pouco tempo, mas entrou. Aí depois você não vê mais o cara entrar, você não vê. Então, assim, qual é a lógica de usar ele numa final, num jogo mais importante contra o principal rival, e você não usar ele, sei lá, contra um Goiás da vida, ou ontem contra um Atlético Paranaense, não tem sentido. Então deixasse no Cruzeiro, né, quem sabe ele estourava lá, ia jogando bem, ia ganhar experiência... A gente trazia de volta um jogador mais pronto, ou aparecia uma proposta, até porque ele foi. O Angulo foi um jogador caro.
Sim.
Ele foi caro. Então, assim, se você teve um baita investimento e você não usa. E sobre o que o amigo falou aí, que o Lucha é o cara que tá aproveitando a base, o Lucha poderia ser outro. E aproveitar do mesmo jeito, até porque a gente tá num ano de contenção de gastos, né? Com a saída do Matos, isso já era previsto. Né? Não é algo que já era previsto. O Palmeiras, ele, nos outros anos, ele abusou, né? Abusou financeiramente, né? Então era um ano que ia ter que aproveitar a base. O Palmeiras não ia contratar de baseada, né? E aí você vê, por exemplo, um garoto como Patrick de Paula, já tem 20 anos. Se você não aproveitasse ele esse ano, você ia aproveitar ele quando? Né? Um moleque com 20 anos, hoje em dia, já é um jogador que já tem que estar... pelo menos tendo várias oportunidades, se não for titular do time, como ele se provou que ele tem qualidade para jogar como titular. E hoje é nosso melhor volante ali de marcação. Tanto é que tem propostas aí, depois a gente pode falar disso.
Então,
Mas o melhor do Lucha está ali. Eu não acho que seja um mérito do Lucha a utilização da garotada. Eu acho que ele até poderia usar até mais.
Então, aí eu vou eu também, foi bom você falar no Patrick, tem essa proposta do Benfica, a gente pode falar daqui a pouco, mas assim, eu acho que a hora de, por exemplo, você falou, colocou o Angulo no primeiro jogo da final, e agora que é início de campeonato brasileiro, que você pega alguns jogos como Goiás, como Atlético Paranaense, era hora de testar esses moleques. Porque mesmo porque se, por um acaso, esses moleques dão a mancada do universo, você tá no começo de campeonato e não vai fazer tanta diferença, você consegue recuperar lá na frente, né? Não adianta você querer a hora que a água bate na bunda, aí você lançar um moleque desse, né? Aí você colocar, tentar experimentar, porque daí é ruim. Aí não, meu...
Como foi 2014.
Então.
Colocaram a molecada na furada lá, Natan,
então,
Gabriel Silva, e, entre outros, né?
Pois é. Então era hora, sim, de lançar mais esses moleques e chegar para esses medalhões que estão andando em campo, que não estão rendendo, que estão numa fase ruim. Por exemplo, eu não acho até que tenha falta de vontade num William, por exemplo. Mas ele tá, assim, numa fase cagada, cara. Que, meu, o cara não consegue desempenhar o futebol que ele mostrou que tem. Então, o que acontece, meu? Melhor remédio pra essas situações? Senta no banquinho, fi. Vai jogar o outro menino ali e você espera um pouquinho aí, cara. A hora que você vai treinando, faz que nem o Luxemburgo falou. Quando você me provar que você tá podendo de novo, você volta com uma vaga aí. E, ó, chegou de novo, hein? Ah, que beleza! Não sei se é Pauk ou Falk. Lucha não tem esquema e está tentando agradar os jogadores. História não entra em campo. Precisamos de um Cuca de 2016 para limpar o elenco. Fora Melo. Então, é o seguinte, o Falk. Aí que tá, vamos lá voltar naquele lance lá. Tá, a gente tá criticando o Luxemburgo aqui, criticando o Luxemburgo. Aí eu vou fazer uma pergunta até pra deixar no chat aí, tá? E também depois quero a sua opinião. Vamos mandar o Luxemburgo embora. Hoje. Vamos mandar o Luxemburgo embora. Vamos contratar outro técnico. Pode escolher um nome aí. Pode escolher um nome. Não venha com um absurdo também, você querer trazer um técnico que não... Mas... Pode até ser esse aí. Tá. Vamos contratar o Guardiola. Vamos aqui pensar numa nossa, né? Olha que mundo. Fala, porra, na hora. Manda embora o cara, contrata o Guardiola. O Guardiola vai chegar e vai falar assim, Luxemburgo, eu preciso que mande este embora. Eu quero trazer esse. Eu vou usar todos os meninos. Todos os ninhos. Aí, beleza. Aí ele começa, vamos supor que o nosso presidente fala assim, tá bom, põe os meninos aí. Primeiro jogo, uma piaba. E aí acertando o esquema e tal, segundo jogo, outra piaba. A torcida começa a cornetar. O que você acha que o nosso presidente faz?
É rua?
Pois é, mais um que se vai. E um puta teco, você não pode falar que o Guardiola é ruim. Então... peraí, deixa eu pegar aqui o nosso careca. A gente tem um Galiote aqui, mas é peludinho e verde, ó. Ó, que bonito. Olha lá. Galiote, eu vou falar com você. Precisa tomar uma atitude. Você precisa pegar a bengala. Pegar a bengala aqui, só. Tem que ir lá, mano. Não adianta. Se você não der o respaldo pra qualquer um capiroto lá, treinar e falar assim, mano, é você que manda, você faz o que você quiser aí. Você faz a sua reformulação, você põe quem que você escala, quem que você quiser, e quem não tiver afim aí, ó, quem tiver de biquinho, mimimi, vai treinar lá em Guarulhos. Você vai ver se o time não começa a andar diferente. Agora, se continuar isso aí, tá bom, manda esse embora, chama esse. Põe lá, vai diminuir essa pressão durante um tempo, a torcida vai ter aquela paciência, vai rodar, pá, pá, pá. Volta tudo de novo. Porque esse elenco aí é uma herança do senhor Matos. Tem muito contrato aí que vence em 2023, 24. De cara que não... O Veiga vai ficar até 24. Aí, cara, como é que faz, velho? Então, meu, Tudo é um contexto. Por isso que eu falo, esse problema não é um problema. Se fosse um problema só de técnico, cara, porra, como era fácil, velho. Manda embora e põe outro. Seria lindo. O time ia voltar a jogar, dar de 4-0, jogar pra frente, não ia voltar mais bola pra trás, ia acertar cruzamento, né? Não ia ser esse jogo modorrento, horrível. Não é? Não ia ser assim? Mas eu vou te falar um negócio, Bruno. Estamos invicto.
É verdade. Isso é um fato, né? Incontestável. Mas tem o, né? Eu sempre tem que ter o mas. A questão é que o futebol que o Palmeiras tá jogando, ele não se sustenta, né?
Se você empatar 38 rodadas, você vai cair invicto.
Você é rebaixado.
Você vai cair invicto.
É, então. Cai invicto.
Ah, mamãe. Bom, é isso aí. Eu vou dar mais uma lida aqui, porque agora, pô, deu até a suada aqui, mano. Você é louco. Ah, eu quero o técnico Otacílio Gonçalves, fala o Vitor Lúcio aqui. Vitor Lúcio, isso. Luxemburgo não é o problema, Marcelo Furtado. Marcelo, assim, não é só ele o problema. Mas ele faz parte do problema, porque você tirar um Gabriel Menino pra meter um outro jogador, sendo que o cara é o melhor jogador em campo, jogando em posição errada, não pode fazer isso, cara. Ou a gente tudo é burro, e o cara tá preparando alguma saída mirabolante, não sei, mas enfim. Mr. JSK86, se o Gagliotti vender o Patrick de Paula nesse momento, a única solução que eu vejo é o impeachment desse traíra. Pip! Isso aí, vamos lá falar de Patrick de Paula, já aproveitar o gancho da mensagem do Mr. JSK86. Ele tá com uma proposta de acho que 14 milhas de euro, não é isso? Do Benfica.
Primeira proposta, né, foi de 14 milhões de euros.
Então.
É, um euro muito valorizado, né?
Sim, isso deve aí dá uma bala, 14...
Puta, deve dar quase 100 milhões de reais, né, 14
milhões de
reais.
Não é uma grana... Que você possa falar, não é uma negociação que você possa falar assim, caraca, né? Mas ao mesmo tempo é uma joia, é um garoto de 20, é um garoto que tem que você ver que tem um potencial enorme. A gente tá com carência no elenco, imagina só você mandar um Patrick e ter que aguentar um Bruno Henrique. Tem vários fatores aí. Eu acho que o Gagliotti tá com uma anaconda voadora na mão. E ele vai ter que resolver.
É, e você vê nas redes sociais, né, até hoje saiu essa notícia, que veio até de Portugal, né, que a especulação de que o Jorge
Ted,
Jesus
o Ted
pediu
que
ele.
Trouxe.
Oi?
O Ted que trouxe essa notícia.
É, então, ele trouxe aí, ele veio, já tá intermediando esse negócio, né?
Sim, ele é muito amigo do Jesus.
É, então ele vai morder uns milhões de euros aí.
Sabe como é que é, né?
Sabe como que é. Então, assim, essa proposta aí pelo Patrick de Paula foi a primeira proposta, né? Lógico que ele tem uma multa de 100 milhões de euros, mas é óbvio que é um valor impraticável, né? Não, isso é mais pro clube se resguardar e poder definir o por quanto ele vai sair. Mas óbvio que 14 milhões de euros... Eu não negociaria agora o Patrick de Paula, né?
Eu também não.
A não ser que viesse uma proposta aí passando dos 20, porque daí talvez seja muito difícil de segurar.
Sim.
A gente vive num ano atípico, né? Só de bilheteria é 80 milhões a menos esse ano, né?
Sim.
E a gente tem uma folha salarial que mesmo com o trabalho aí que o Barros fez para diminuir ela, né? Que diminuiu a cerca de 5 milhões por mês... Ainda é uma folha muito alta. E precisa pagar a conta. Tem Lucas Lima para pagar salário, tem Bruno Henrique.
Ai, meu Deus.
Se você não consegue se livrar desses caras, o caminho vai ser vender um moleque da base. Pelo menos eu acho que a diretoria pensa dessa forma. Cara, se eu não me livrar desses caras aqui, reduzir ainda mais, eu vou ter que vender um moleque. E hoje o Patrick de Paula é o que está mais em evidência, né? Com as propostas chegando.
Mas eu, assim, pensando em negócio, eu acho que o Patrick de Paula, se segurando ele até o final do brasileiro, ele passa a valer 20 milhas de euro. É um jogador assim que provavelmente a Europa já deve estar olhando e vai olhar com mais carinho, porque é um volante ali que bate bem fora da área, que tem um vigor físico, que você vê que é o tipo de jogador que os caras gostam europeu, intensidade, força. Então, eu acho que...
É frio, né? Você vê que ele é um jogador frio.
Isso, não sente peso de... Ele sentiu um jogo que foi na Copa Mickey lá, que acho que foi o primeiro jogo dele como titular, né? Ele deu aquela sentidinha assim, mas a partir daí não sentiu mais. Ontem eu acho que ele jogou, o futebol dele não apareceu porque, pelo menos pra mim, na minha visão, pareceu que ele tava meio sendo sacrificado ali e meio preso.
Jogando do lado do Bruno Henrique vai ser mesmo.
Ah, então, parecia que ele tava, eu até falei na transmissão que parecia que ele tava com uma bola de ferro no pé assim, pé direito, então ele não conseguia correr muito e tal. Vai ver que essa bola tinha nome, né? BH.
Não.
Então, assim, eu não negociaria agora, a não ser se viesse, meu. Se vem 20 milhas de euro, aí também não dá pra ser louco e falar, ai, fica aí, amor ao Palmeiras, que 20 milhas de euro e um salário que vão pagar pro moleque, até eu, você, se viesse com uma proposta dessa, se o cara chegasse aqui na Web Rádio Verdão, ó, 20 milhas de euro, vou te pagar mais uma milha de euro aí por mês, eu falava, como que muda, Web Rádio Valência, Web Rádio Benfica, bora! Fazer o quê?
R$200 eu negocio o Aldo.
É? Pagar... o Aldo tá baratão, mano. Vamos ler mais umas aqui. Falta de dinheiro não é. Desculpa, para vender os moleques. Coloquem no mercado Lucas Lima, Bruno Henrique, Scarpa, Veigo, Diogo Barbosa, que a grana chega rapidinho. O Mr. JS Car, se você... Você me citou Lucas Lima 1, Bruno Henrique, Scarpa, Veiga, Diogo Barbosa. 5 caras. Se você me indicar um cara interessado num desses 5, pra fazer uma compra com o Palmeiras, me fala, mano, que eu vou te fazer uma estátua aqui no Palestra, do lado do Marcão e do Ademir. Porque...
O Scarpa teve, né? O Galo. De graça queria, né?
Então, mas aí, aquele comedor de hambúrguer lá, ele era muito, aqui ele gastava dinheiro, lá ele não quer gastar? Vai também a merda, né, mano? Deixa um monte de carniça aqui com contrato alto, e lá o cara quer empréstimo de graça. Eu também.
Mas se você parar pra pensar, Bruno Henrique, Lucas Lima, Scarpa, Veiga, Diogo Barbosa, esses caras juntos, só eles, tá? Dá mais de 3 milhões de reais de folha do Palmeiras.
Então, mas Bruno, seria legal assim, se eu sou Palmeiras e vem um time e fala assim, ó, eu quero um empréstimo de um desses 5 aí, ou dos 5, e eu pago o salário, tchau, onde assina, eu levo no aeroporto. Eu levo com o meu carrinho ali, popular, fio ele, o serviço de bordo, pago um ranguinho, umas esfirras aqui, ó, da pastelaria brasileira, que é boa pra caramba, uma pizza da Cezanne, e coloca ele no carro e vou lá levar. Mas assim, pelo que o que apareceu aí de notícias, é que o cara, ainda assim, você me empresta e paga metade do salário, coisa assim, sabe, coisa obscena? Ou me paga o salário, aí também é demais, né?
Não tem condições, né? Você, pelo menos o salário, eu já me livraria. Por exemplo, se o Atlético chegar amanhã e falar assim, eu quero o Scarpa, eu vou pagar 100% do salário dele por um ano. Porra,
tchau.
O Scarpa em um ano, ele seria uma economia em torno de 7 a 8 milhões em um ano.
Não, e pensa assim, Bruno, ele não estaria no banco de reserva.
Então, fora o que a gente ia economizar com remédios...
Com mais dor de cabeça, de pressão.
O problema cardenal. É que não tá perto. Em Gerais a gente ia ter que ver a cara dele em algum momento, mas não, até aí, mudando aqui, tá bom.
Pô, então, é meio difícil, eu até entendo aqui como fala aqui o JS aqui, eu entendo isso, mas... É difícil, cara, é difícil com jogadores dessa forma, que o cara vai ter uma substituição e o cara com aquela cara de velório assim na beira do campo, cara, isso aí transparece para outros clubes também. Walter Mota, Nery, para mim, o 10 que precisamos já temos, Gabriel Menino. O Walter Mota, ontem a gente falou aqui, o G, que estava aqui, fez a vez do Cláudio Ritt, que o Cláudio Ritt agora é dono de transportadoras, tá ligado, né, Bruno?
Quem?
O Cláudio Ritt.
Ah, é?
É o Cláudio Trans, ele tem.
Ah, entendi.
Então ele tem uma transportadora, Cláudio Trans, e ele tava levando e trazendo as coisas.
Entrega no Jockey, né?
Entrega, meu, ele entrega facinho. E ele tem um aplicativo, você aperta o botão e ele entrega. É, Cláudio Trans, vai lá, hein? Cláudio Trans. Então, o G falou, o Bruno falou, cara, tá, vai ter que mudar, né? Vamos fazer substituições, você tem 5 opções pra substituir. A gente falou, pô, traz o Gabriel Menino pro meio, pra ele fazer esse papel mais criativo. Coloca um Wesley, um cara mais rápido ali naquela posição, né? Vamos pra cima, cara, que medo do cacete, com Atlético Paranaense de United, sei lá, de Dortmund. Oh, para, né? Era o Atlético Paranaense, que tava jogando mal pra caramba, você assistindo o jogo, você via que tava tirista também, o time dos caras. Faz uma substituição dessa. Não, aí ele vem com um atacado de Scarpa, Veiga, Ramires. Aí, porra, aí é de cair da bunda, né? Não tem jeito. Então, eu até entendo o cara falando aqui, mas é difícil emprestar esses caras.
Difícil achar que pague, né, o salário deles.
Sim,
né?
Se arrumar um clube que fala assim, ó, manda que a gente pague o salário, putz, vai embora, mano.
Agora, em último caso, se não tiver jeito, cara, talvez o Palmeiras, para alguns jogadores, é melhor até pagar metade do salário, cara.
Por quê?
Porque é uma economia, 50%. Cara. É um cara que não agrega. Você vê o Scarpa mesmo. É um cara que ele não agrega em nada no time.
Parece que ele entra... perdeu o tesão de jogar aqui, né?
Bom, vamos supor que o Scarpa ganhe 600 mil. Pô, tá bom, Scarpa, não tem proposta, não sei o que eu faço com você. Vai lá jogar, eu vou te dar 300 mil, vou economizar 300 mil. Você não fica aqui, não enche meu saco. Se ele se destacar lá, o time vai aparecer alguma proposta. Porque aqui o cara não quer jogar. O que esses caras mostram é que eles não querem perder jogar no Palmeiras. E alguns deles nunca tiveram, na verdade, né? Ou não aguentam a pressão. Você viu ontem, acho que foi o Rafael Veiga que falou, que eles não entenderam o protesto da torcida. Foi meia dúzia de caras lá que protestaram. Foi só xingo, não teve agressão, não teve nada.
Foi pacífico, apesar das palavras, né?
Os caras falam, a gente não tá entendendo. Ou seja, os caras vivem numa bolha, eles não sabem o que tá acontecendo. Parece que eles não têm noção de onde eles jogam, de como é a torcida do Palmeiras. E pra eles tá nisso. Se não tivesse esse protesto, então, os caras, porra, mano, ganhamos do Atlético Paranaense, jogamos pra caramba, ó, tamo invicto. Esse é o pensamento desses caras, mano.
É. Pois é, aqui ó, tem o Cauê Santos fala, mano, se vender esses caras por um real já tá no lucro, porque se tem uma coisa que é pior do que jogador ruim é ser um jogador ninguém quer. Então, Cauê, é meio assim, entendeu? Só que assim, são jogadores que têm contrato alto. Eu acho que, assim, num caso de um empréstimo pagando, 50% do salário, de um salário, por exemplo, de Lucas Lima, eu acho que é jogo. Mas desde que, né, também o técnico também ajuda um pouquinho, né? Ó, o Lucas Rego, até o Márcio Araújo, opa, cadê? Até o Márcio, ih, perdi, cara, subiu aqui. Até o Márcio Araújo jogava mais que o BH. Olha! É aqui, ó, o Amit é você que tá escrevendo ou é o Aldo?
Ah, é o Aldo.
Ah, então, ô Aldão, olha lá, o Aldão escreveu aqui, estamos invictos, é isso aí, Aldão, é mais importante isso aí, mano. Marquinhos Tatá, a culpa do salário dos jogadores é de quem? De quem pagou, Marquinhos, eu só consertar a sua favela, de quem contratou e assinou o contrato, quem? Quem fez isso, Bruno?
Ah, presidente, pô.
Junto com quem? Quem contratou?
Ah, o gordinho lá que tá em Minas.
Seja você torcedor ou seja você avante. Então, tá aí, meu. Outro dia eu falei mal dele aqui, eu falei que a gente sofria com as coisas que esse cara andou fazendo, porque ele tava numa farra. Gasta aí, pode gastar, contrato. É muito fácil, ô Bruno. Esse papo surgiu assim, tipo, o cara falou, antes os caras queriam vir jogar no Palmeiras. Lógico. Contrato de 5 anos. Ganhando fácil. Muito. Qualquer um vem.
qualquer um vem. O cara fala, 5 anos? Eu jogo 6 meses pra dar a justificada, depois eu sento na porra do contrato e vou aí. Que é o que parece que tá acontecendo. Me desculpe,
ele jogador. Garantiu a aposentadoria de muita gente, né?
Pois é, cara. Então, é lógico que tinha, a maioria dos jogadores gostariam de vir jogar no Palmeiras. Contrato de 5 anos, cara. E eu acho que isso não existe. No futebol, eu acho que... É que é uma utopia minha, mas os dirigentes deviam se juntar e fazer assim, ó. É o contrato de 1 ano com uma cláusula de metas. Você pode ganhar, chegar a ganhar 1 milhão, mas me dá título, me dá gol, me dá passe, assistência, me dá tudo isso aí. Você vai chegar no seu salário bonitão. Agora, porra, 5 anos e você não tem meta nenhum, cara. Você, oh, tem. Vou ver a estatística do cara, de quantos gols o cara fez em... trocentos jogos aí, você chora, mano. Ah, César Dias...
Cara, aí que vai contrato até 2023, 2024.
É, né, outro dia, na segunda eu li aqui uma lista que até foi o pessoal do Amit que colocou em parceria com... Agora eu não lembro, eu vou esquecer o nome.
O Araújo, o Carlinhos Isso. Araújo, que tá fazendo um trabalho bem legal de números pro Amit.
Isso.
Ele colocou lá a relação de todo o elenco, de quando começou o contrato e quando termina. Então,
e
ali,
quem é o empresário?
A partir de 2024 vai ser um ano muito importante, que a gente vai ter que comemorar muito, porque muitos perebas vão encerrar o contrato. Né?
O César Dias fala, Lucha vai acabar com o Gabriel Menino de ponta direita. Não, isso aí, ó, ô Lucha, eu sei que você, o elenco, inclusive, tá? Você pensa que eles não assistem essas lives aqui? Eles assistem, viu? Então, Lucha, vê se presta atenção aí, porque sua batata já assou faz tempo, cara. Jackson Fernandes, na minha opinião, salário de 50 mil e um acréscimo de assistência, gols, defesa e desarmes. Eu não sei, o Jackson, eu não ia falar em qual valor seria o ideal, mas se todos os dirigentes aí do futebol brasileiro se adaptassem a uma realidade de fazer um contrato com o cara, olha... Se você, é igual você contrata um empresário, contrata um vendedor. Eu vou te dar tanto, você tem meta de tanto para vender e vou te pagar comissão de tanto. Você pode chegar a ganhar muitão ou não. É assim que funciona. E não adianta você...
Produtividade, né?
Produtividade. E não adianta você fazer um contrato com o cara de 5 anos, cara, que... Pff, um abraço, mano. O cara não vai fazer porra nenhuma. Ele tá amparado por lei pelo contrato, meu. Aí ferrou. Projeto e pôr o menino de ponta e o Verón de volante, tá certo? Ah, o Eric é aqui, aí, ó, falou que o projeto. O projeto é pôr o menino na ponta, o Verón de volante. Outro, o Verón também. Tomara, não sei se ele tá. Como tá.
Ô, Nery, eu vou te falar uma coisa. Esse negócio de 5 substituições nos ferrou, viu? Porque tem, sim, tanto cara ruim no banco que em todo jogo, pelo menos 3, 4 vão jogar, velho. Então isso daí, eu acho que a gente tinha que trabalhar nos bastidores pra diminuir pra 2. Talvez isso ajudasse, cara, porque olha...
Meu Deus do céu. Ah, Vladimir João Pedro, presuntinho, foi o presuntinho. Presuntinho fez várias aqui, viu? Elton Vieira, futebol mais quadrado que a concorrente da Skol. Saudade do Nobrão, fala aqui o João Paulo Pazotti. Esse aqui tá bravo, o Osmar Dias. Eu não vou ler aqui, que tá aí também. O Pi do Galhote tá vendendo o Patrick pro Benfica por 14 milhões de euros. Que incompetência, dinheiro de pinga. Marco Cirino. A gente falou aqui há pouco, Osmar, que eu não venderia agora, porque acho que esse moleque no fim do ano vale 20. E 14 não é, você fazer um contrato e depois pegar 15% numa possível transação do Benfica para outro lugar da Europa, não é um valor baixo, mas eu acho que ele é muito mais útil no Palmeiras, pelo menos até o final dessa temporada, do que vender agora e queimar o moleque aí.
14 é o valor que o Palmeiras negociou o Dudu, porém 7 milhões de euros pelo empréstimo, né, de 1 ano. E se eles ficarem com o Dudu, tem que pagar mais 7, né? Fechando aí os 14 milhões de euros. Patrick de Paula tem 20 anos, é um menino, óbvio que é um volante. Mas como você falou, ele ainda tem gargalo para valorizar, né? Eu estava até conversando nos grupos de WhatsApp e um amigo até falou, meu, ele não vai desvalorizar menos do que 14 milhões de euros. Muito difícil, porque a gente já viu que ele é um jogador diferente. Então segura um pouco, joga, termina o ano e vai chegar a proposta para ele, né? E dizem que tem mais propostas na mesa, não é só a do Benfica. Existem outros clubes interessados, né, que já apontaram esse interesse e que já sinalizaram que vão fazer propostas. Então, assim, eu não sei se a discussão seria entre vende ou não vende, e sim por quanto vai vender isso. Porque eu acho que é muito difícil que o Palmeiras consiga segurar ele.
Também acho.
Se não agora, mas para o final do ano ele deve sair, até porque a gente vai ter a janela europeia. Tudo mudou, né? Agora está acabando a temporada europeia, depois a janela vai abrir ali para outubro. Então, muita coisa ainda vai acontecer. Acho que ainda é tudo muito prematuro. Tem essa primeira proposta mesmo do Benfica, mas muita coisa ainda, muita água vai rolar.
E todo mundo sabe também que o futebol português é uma ponte para grandes da Europa, né?
Sim.
Tem muita
coisa. Por isso que falam, né? Que tem que manter uma porcentagem dele, porque lá na frente ele vai ser vendido e a gente pode lucrar até mais do que com a venda agora, né?
Tem muito clube português que faz contratação, mas tem ponte. É gente de outros clubes que acabam fazendo essa triangulação aí para depois uma futura negociação direto com esse outro time da Europa maior. Que se viesse direto buscar o jogador, seria muito mais caro. Então tem que ficar esperto em tudo isso. Chegando ao fim aí, 20 horas e 55 minutos. Vou pedir de novo aí o like de vocês e vou dar uma lida aqui. O Kidinho Alves, Leandro Silva, Thiago Soares, Elton Vieira, Thaís Helena, Lúcio Valentim, Eneia Santos Rodrigues, Luiz Carlos Cal, Lívio Souza, Marco Cirino. Vi que não ia mudar nada quando depois do título, quando na comemoração do Paulista, Luiz Adriano estava batendo de frente com a torcida para reclamar das danças e das idas na praia. Isso aí eu não gostei também não, cara. Eu acho que o silêncio vale ouro em muitas horas. E isso, eu acho que além do jogador, o cara que assessora ele, porque o trabalho de assessoria tem que ser bem feito, tanto do clube quanto do jogador. Então, é hora de você chegar, principalmente, teve uma discussão quando os caras começaram com esse negócio de TikTok aí, fazendo antes, depois que perdeu, antes de perder do Corinthians lá aquele jogo, o jogador recebe direito de imagem, correto? Cabe ao clube exigir do jogador algumas diretrizes lá, falar assim, ó, filho, você tem que tomar cuidado aqui, você não pode fazer isso, se fizer aqui eu vou multar financeiramente pra você aprender a não fazer. Então, também, aí volta aquele negócio lá, cabe ao clube colocar, impor certas coisas, se eu te pago direito de imagem, você tem que tomar cuidado com a instituição. E o torcedor é o meu cliente, né, do time, ele tem que pensar assim. E é a gente, torcedores, que carrega esse time nas costas. Sempre, desde que foi fundado. Então tem que tomar muito cuidado, que esse é a maior preocupação, teria que ser a maior preocupação do clube. Então eu não gostei dessa atitude também não. E não foi só ele não, hein, teve mais caras falando aí. Bom... Tá chegando ao fim aí, 20 horas e 57 minutos. Brunão, vamos nessa?
Vamos nessa, agora eu vou pra live do Amit.
Legal.
E a resenha continua, né? Convidar o pessoal, terminando aqui a live, ir lá pro canal Amit 1914, que a gente vai falar muito aí tanto do jogo de ontem, mas principalmente aí do mercado da bola, porque não tem só Patrick de Paula também, tem outras situações. Então convido todo mundo.
Isso.
E agradeço o Nery pelo espaço aí. Quando precisar, estamos às ordens, porque a Web Rádio é o nosso padrinho, vamos dizer assim, né?
Eu tenho muito orgulho de ter dado um empurrão no canal do Aldo.
Isso. Mas ele sempre fala, olha, se não, o Nery não empurra o meu canal...
Eu vou falar aqui, você tá pedindo para todo mundo ir, isso aí é obrigação, todo mundo que tá na live aqui, ó, agora, Amit 1914, vai lá, resenha com o Aldão...
O Gerson tá também?
Quem?
O Gerson Guarino.
Não, é o Castanha, não é Gerson?
É o Castanha, isso. Ou o Amin Kader também.
O Amin Kader, isso. todo mundo migrando lá pro Amit 1914 na resenha lá, e eu vou pedir para você mandar um recado pro Aldo, ou um pega na bilola, fala assim, o Nery mandou um pega na bilola para você. Galera, boa noite, tamo junto, domingo tem transmissão, Palmeiras e Santos, direto do Panetone. É isso? Quem diria, hein? Mas tudo bem, então a gente espera vocês lá, migrando pro canal Amit 1914. Fui do jogo, cadê o negócio aqui pra mim terminar? Fui!